Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália e hoje eu tô aqui fazendo a introdução do podcast por um motivo muito especial. Esse é um daqueles episódios especiais e vindo com a Jéssica Marinzec para a gente falar de regiões do Velho Mundo super clássicas e que todo apaixonado por vinho precisa conhecer. Então, bem-vinda, Jéssica, bem-vinda de volta.
Voltei! Vocês vão ter que me engolir!
Tava com saudades já desses nossos podcasts, Jéssica.
Verdade. Eu vou.
Então, pessoal, hoje a gente veio falar de uma região muito, muito famosa de Portugal, que eu acho que é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, enoturísticos mais famosos do mundo, que é o Douro. O Douro, para começo de conversa, é uma das regiões mais bonitas do mundo. Produz vinhos incríveis, em vários estilos, é muito conhecido pelo vinho do Porto, mas produz vinhos tranquilos também. E a gente vai começar aqui dando uma introduçãozinha geral, lembrando que este podcast a gente vai dar o básico sobre o Douro, né? A gente não vai se aprofundar demais. E vamos tentar resumir aqui em 30 minutos o que você precisa saber para entender um pouquinho melhor a região do Douro. Antes de mais nada, não esquece de passar lá no site da Ivino ou baixar o aplicativo da Ivino e usar o cupom UMAMI10 para garantir 10% de desconto em qualquer compra, não precisa ser a primeira compra. Então, no final desse episódio, fica aqui até o final, que a Jéssica, inclusive, vai dar algumas dicas de vinhos bacanas que tem lá na Ivino da região do Douro para você aproveitar e comprar com este desconto. O Douro é uma das regiões mais bonitas do mundo para se visitar quando a gente quer fazer uma visita voltada para o mundo do vinho, focado em vinho, né? É conhecido por aquelas montanhas cheias de patamares, com o Rio Douro cortando no meio. Dá para fazer essa visita de barco, passar de barco e enxergar toda essa paisagem linda que tem ali no Douro. É uma região muito quente e, apesar de ela estar próxima do oceano, ela não tem influência do oceano, dessa influência das brisas oceânicas, porque ela é protegida por uma serra chamada Serra do Marão. Então, o clima lá é muito quente, é um clima bastante árido. E a região está dividida basicamente em três sub-regiões, que é o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. É importante a gente lembrar, quando a gente está falando do Douro, que sempre vem na cabeça o vinho do Porto, que a cidade do Porto e a cidade de Vila Nova de Gaia, que fica de frente para ela, elas não estão dentro, geograficamente, dentro da região demarcada do Douro, que é o Douro Dock. Elas ficam mais próximas do oceano, mais ou menos a 90 quilômetros dessa região demarcada do Douro. Esses patamares que eu comentei agora um pouquinho antes, eles são necessários porque essas montanhas do Douro, elas são super inclinadas. Se os vinhedos fossem simplesmente plantados nessa inclinação, eles iam sofrer muito com a erosão, é uma região muito íngreme mesmo. Então, ia sofrer muito com a erosão, o vinhedo ia cair, então eles acabaram construindo patamares, murados, assim, é um trabalho desgraçado. Imagina, deixar uma região super inclinada plana e própria para o cultivo. Mas esses patamares são tão bacanas que a região do Douro, hoje, ela é conhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É uma paisagem absurda, é de uma monumentalidade, olha essa palavra, monumentalidade tão grande, tão bonita, que virou Patrimônio da Humanidade. A região produz, então, muitos vinhos conhecidos, como o vinho do Porto, que eu falei antes da cidade do Porto, de Vila Nova de Gaia, que é um vinho fortificado, que a gente vai falar aqui, mas também produz vinhos tranquilos, vinhos tintos muito famosos, vinhos brancos também, com várias uvas, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho das características desses vinhos e da produção desses vinhos, então, a Jéssica vai dar uma introdução histórica aqui, né? Porque essa é uma região cheia de história. Vai lá, Jéssica, introduz essa história pra gente. Então.
Não, é uma região super histórica e, olha, eu tô fazendo aqui um podcast falando de Douro, vou puxar sardinha pros portugueses, mas existe aí uma guerra fria entre portugueses e italianos. Qual foi a primeira região demarcada oficialmente, né? Foi Chianti, foi o Douro. Estudos dizem que a galera lá em Chianti, de fato, delimitou a área, falou, ó, aqui é a aqui é a área delimitada de produção, mas foi no Douro que o pessoal registrou, falou, ó, essa daqui é a primeira denominação de origem, né? Então, é uma região de muita, muita tradição. A Nath falou do Rio Douro, que para quem já deve ter ouvido falar da região de Ribeira del Duero, lá na Espanha, é o mesmo rio que banha essa região e passa aí por esses países ibéricos. Antigamente, a produção do vinho do Porto, ela se dava ali na região do Douro, mas todo o armazenamento, todo o amadurecimento, ele acontecia em Vila Nova de Gaia, né? Nessa cidade que a Nath comentou, e aí os vinhos saíam da cidade do Porto para desbravar mares aí. Então, o Rio Douro, além de servir como um elemento que tempera esse clima hoje em dia e tudo mais, ele foi de extrema importância para a produção, né? Para que essa produção se proliferasse mais ainda em tempos de outrora, em séculos passados.
Exatamente, principalmente porque o vinho do Porto, ele era, até hoje ele é muito, né? Mas no passado ele era exportado bastante para a Inglaterra. Então, esse rio servia como uma saída para o oceano para que ele rumasse lá para os ingleses, que sempre foram apaixonados, grandes apaixonados por vinho do Porto.
Exato. E o último ponto histórico é que foi só na década de 70, mais precisamente em 79, que essa denominação de origem foi aprovada para vinhos que não são vinhos fortificados, tá? Então, isso é um caso um pouco mais recente e a gente vai falar um pouquinho mais desses vinhos não fortificados também aqui no podcast.
Bom, Portugal é um dos países que tem o maior número de uvas, né, de variedades nativas do país. E no Douro se produz vinhos com uma infinidade de uvas, né? O corte do vinho, né? Esse blend, essa mistura das uvas que vai numa garrafa de vinho, muitas vezes é feito no próprio vinhedo, porque o Douro é uma região de vinhas muito velhas, apesar de ter vinhedos novos, existem muitos vinhedos muito antigos que muitas vezes o produtor nem sabe direito o que está plantado, tem muita variedade misturada. E se colhe, e é muito comum que se colha e se fermente todas elas juntas, né? São alguns vinhos têm uma variedade super grande de uvas dentro do corte. Algumas das que a gente pode mencionar, entre as mais famosas, tintas, são a Tinta Barroca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca, tudo nome composto, tudo nome divertido.
A Tinta Roriz sendo a Tempranillo, que é sempre bom relembrar, né?
Aliás, a Tempranillo é uma das uvas que tem maior variedade de nomes, né? Porque mesmo em Portugal, ela é Tinta Roriz lá no Douro, mas ela é aragonês lá no Alentejo, né? Então, para quem gosta de uvas do Alentejo, da aragonês, já fica de olho que é a mesma uva lá no Douro, Tinta Roriz. Bom, os vinhos tranquilos, e quando a gente fala tranquilo, não é o vinho de boa, não, é só o vinho que não é fortificado, como o vinho do Porto, e nem é espumante, é o vinhozinho que a gente pensa quando a gente fala, o vinho tinto, o vinho branco, o vinho rosé, é esse vinho, sem borbulho e sem álcool adicionado. Os vinhos tranquilos do Douro, tintos, costumam ter uma característica bem intensa, né? Bem potente. O que você pode falar para a gente desse estilo de vinho e da vinificação lá no Douro para esses vinhos tranquilos, Jé?
Boa. Bom, então, como a Nath falou, né? A gente tem comumente o uso de diversas castas, são mais de 80 ali no Douro, mas acabam no final das contas 5 sendo usadas para fazer esses vinhos tintos. O pessoal sempre brinca que lá no Douro eles passam 3 meses de inverno e 9 meses de inferno, porque é muito ensolarado e é bastante quente. Isso, esse tipo de clima ajuda com que a uva tenha bastante açúcar, bastante sabor. Muitas dessas uvas que a gente mencionou aqui, elas são uvas de casca um pouquinho mais grossa. Existe bastante também o hábito da maceração, né? Então, da extração também dessa cor, desse tanino. Então, a gente não pode esperar vinhos tímidos. Para quem, às vezes, tem um pouquinho de medo de vinho tinto mais encorpado, toma cuidado. Mas, dito isso, são vinhos intensos, como a Nath falou. Fruta negra muito madura no nariz, ameixa, cereja, taninos um pouquinho mais marcados, você sente eles mais para frente aqui da sua boca. Para acompanhar uma comida, quem quiser tomar ele sozinho, tá tudo certo, mas acompanhando uma comida fica mais interessante. Ou para quem gosta de charuto, eu gosto sempre de indicar esses vinhos mais potentes para harmonizar com charuto, sabe?
Bom, já que a gente está falando de combinar com comida e os vinhos do Douro realmente são especiais para harmonizar. O que que tu indica, Jéssica, de harmonização? Não só harmonização clássica, se houver alguma harmonização clássica para esses vinhos tranquilos, tintos do Douro, mas de harmonizações no nosso dia a dia, com as comidas que a gente está mais habituado.
Meu, eu pensaria, assim, numa lasanha, tipo um prato... de corpo para brigar de frente, assim, uma lasanha com carne mesmo, porque tem algumas lasanhas que a gente faz com molho branco, tá? Minha mãe faz, eu tô falando isso porque minha mãe faz uma lasanha que leva molho branco também, mas assim, só um molho vermelho mesmo, até uma lasanha de berinjela, sabe, mais intensa, acho que ia ficar bem legal.
Falando em lasanha, eu comi uma lasanha maravilhosa essa semana que o Thiago fez. O Thiago não está participando do podcast, mas se ele ouvir este podcast, parabéns, sua lasanha estava maravilhosa.
Eu vi a foto.
Estava muito boa e realmente ia combinar muito com um tinto do Douro. Douro também tem vinhos brancos, né? A gente tem algumas castas brancas e aqui, de novo, eu amo os nomes das uvas do Douro. De Portugal inteiro. Eu me divirto muito com os nomes. Tem muito nome maravilhoso, muito nome divertido. Aqui a gente vai ter as brancas como Rabigato. Eu amo o nome da Rabigato. Sério, sou apaixonada. Rabigato, Golveio, Viozinho, Malvazia, tem Moscatel também.
Esganacão.
Esganacão, maravilhoso esse nome também. Tem Souzão. Opa, Souzão não, já tô misturando. Souzão é tinta.
É tinta.
Já tô misturando tudo.
Mas você sabe por que é esganacão? É porque ela tem uma acidez tão alta que esganaria um cão. Ai, eu juro que não é piada, eu juro que é verdade.
Ah, não. Se a esganacão é por isso, eu quero saber qual é a história da tinto cão, então. Porque essa é o quê? Que ela pinta o dente do cachorro? Ela deixa o cachorro pintado.
A rabigato é o formato da... que é uma uva branca sensacional, inclusive eu já tomei um vinho branco do Douro 100% feito de rabigato, é o formato do cacho da uva, que é um rabinho de gato.
É um rabinho de gato. Ai, eu amo esses nomes, sério. Pessoal que estiver nos ouvindo, dê uma pesquisada em uvas portuguesas autóctones, né, nativas, vocês vão se divertir com os nomes, tem muito nome diferente. E, aliás, é uma região, para quem estuda uvas, nossa, deve dar uma vida estudando as uvas do país, né? Tem muita variedade. E o que a gente pode esperar, então, de um vinho branco do Douro, né? Que tu mencionou que é uma região bastante quente, nos tintos isso gera um vinho mais alcoólico, mais potente. E como é que são os brancos?
Olha, os brancos em geral, então, por exemplo, a Rabigato, quando de novo, a gente tá falando mais de blends, né? Mas a Rabigato, a própria Esganacão, são uvas com bastante acidez. Então, e por mais que a gente vá encontrar vinhos encorpados também, a gente não está falando de brancos tímidos aqui, a gente está falando de brancos com aroma de fruta mais madura, de um pêssego, de uma maçã amarela. Mas ainda assim, cara, esses vinhos têm bastante acidez. São brancos em geral. Os que eu tive a oportunidade de provar são mais brancos de guarda.
Bacana. E por acaso a gente estava mencionando antes vinho do Porto. Quando a gente fala em vinho do Porto, a gente está falando dessas mesmas uvas, né? São as mesmas uvas utilizadas para esses vinhos, tanto tinto quanto branco, que a gente acabou de falar.
Perfeito, é isso mesmo. Basicamente são 5 uvas que o pessoal usa mais no vinho do Porto, né? É a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinto Cão e Tinta Roriz.
As tintas, né? Tudo tintas. Tinta isso, tinta aquilo, tinta aquilo.
Isso aí é a pergunta do diploma. Quais as 5 uvas usadas para fazer o Porto? E descreva cada uma delas.
Cada uma delas. Não, mas aí seria... Fale, tem 90 uvas, né? Mencione 40. Essas cinco a gente até já fixou aqui, mas mencionar 40 eu já não sei. Vamos seguir, né? Porque eu não quero pensar em estudo neste momento. A gente está aqui falando de vinho, está me dando inclusive vontade de beber um vinho. Ah, só lembrando que além dessas uvas tintas e brancas que a gente falou, que são nativas de Portugal, a gente também encontra algumas uvas internacionais na região, como Cabernet Sauvignon e Syrah. Então, não estranhem se vocês encontrarem rótulos, que é super normal, são super comuns lá na região também. Vamos falar então de vinho do Porto, porque os vinhos tranquilos, eles são de uma maneira geral mais simples de entender, né? Como eles são sempre um blend, quase sempre, na verdade, quase sempre um blend, e a gente sabe que a região inteira ela é muito quente, ela tem um solo muito pobre, a gente tem um estilo mais ou menos similar, que claro, vai variar de produtor para produtor aqui, mas tem um estilo similar de vinhos potentes, vinhos intensos. Então, é um pouco mais fácil de entender, não tem muita divisão, muita classificação aqui. Agora, em vinho do Porto, tem um pouquinho mais de variedade entre estilos, né? Então, o que tu acha de a gente começar a falar um pouco de vinho do Porto?
Bora, vamos lá. Então, a gente, de forma muito prática, né? Porque a Nath falou no começo, essa é uma aula básica. Vinho do Porto são 2 grandes estilos. O estilo que passa em madeira mais tempo e o estilo que passa mais tempo em garrafa. Vamos pensar em chocolate amargo e creme brûlée, tá? Vamos pegar, então, o estilo que passa mais tempo em garrafa e comparar com chocolate amargo. Então, ele vai ter tonalidades mais intensas nessa taça, um rubi mais intenso, notas de violeta, de flor vermelha, bastante floral, mas também notas especiadas, notas de chocolate. E aí, dentro desse espectro, tem os rubis da vida e aí, obviamente, o mais importante, que é o vintage. E aí... Quando a gente fala do estilo que passa mais tempo em barrica, com essa coisa do creme brûlée, é um toque mais tostado, uma tonalidade de cor menos intensa, que parece uma cor mais de tijolo, de âmbar, né? São outros estilos. A gente vai ter o Towny, a gente vai ter o Porto Colheita nessa gama, mas é uma forma prática de divisão.
Uma coisa que é importante a gente falar aqui, para quem não está muito familiarizado com vinho fortificado, a gente falou antes o que é um vinho tranquilo, né? Que é um vinho que não é fortificado nem espumante. Quem não está muito familiarizado, vamos explicar de uma maneira simples. O vinho fortificado é um vinho que tem uma adição extra de álcool. No caso do vinho do Porto, a maioria dos vinhos do Porto, apesar de existir o estilo de vinho do Porto seco, a maioria dos vinhos do Porto são vinhos doces. Ele se adiciona álcool durante a fermentação, quando a fermentação desse vinho ainda não terminou. Então, isso quer dizer que o açúcar não tinha ainda terminado totalmente de se transformar em álcool. O que, que vai acontecer? Quando a gente adiciona essa dose de álcool naquele vinho que está ali fermentando, a fermentação para, porque esse álcool em excesso mata as leveduras que estão ali fazendo essa fermentação, fazendo o açúcar se transformar em álcool. Então, vai sobrar açúcar nesse vinho, ele vai ficar docinho no final e ele vai ter essa dose de álcool extra adicionada que vai deixar ele com teor alcoólico mais alto. São aqueles vinhos que a gente costuma chamar de vinho de sobremesa, que é um vinho mais licoroso, é um vinho mais denso, que fica uma delícia tanto no início de uma refeição como no final de uma refeição com a sobremesa, mas na verdade eu já participei de jantar que tinha vinho do Porto do início ao fim, então dá para fazer uma delícia. É, mas só para entender, é um vinho que vai ser, às vezes as pessoas que não conhecem tomam e pensam, nossa, esse é mais forte. É porque ele é um vinho realmente mais alcoólico, mais intenso, mais potente, né? E aí, dependendo do estilo, que a Jéssica mencionou agora, o Ruby ou o Tawny, cada vez que eu falo de uma maneira diferente, tá? Aqui é para garantir que uma delas vai estar certa. Vai ver que no meio desse podcast eu vou chamar de Tawny e de Tawny e de Ruby e de Ruby. Mas tudo bem, entendam como vocês quiserem. É, eles vão ter esse estilo um pouquinho diferente aromaticamente falando, né? E cada um combina com um momento diferente, com um prato diferente, e os dois são uma delícia. É, a Jéssica mencionou antes, por exemplo, os vinhos que passam mais tempo em madeira, os vinhos que vão envelhecer em garrafa, mas eu acho que o principal aqui é entender que os vinhos do estilo Ruby, ó, agora é Ruby. Os vinhos no estilo Ruby são aqueles vinhos que a gente ainda vai sentir bastante fruta, vai sentir bastante aroma de fruta vermelha, fruta negra, bastante madura, em estado de compota. Enquanto os vinhos no estilo Tawny, que tem essa corzinha já um pouco mais clara também, eles passam por um processo de uma oxidação que deixa ele com aromas de fruta mais seca, nozes, que vai para um outro lado. Assim, para um outro espectro, nossa, não saiu a palavra. É, por exemplo, a Jéssica estava dando o exemplo aqui de chocolate e creme brûlée. Vou confessar que isso está me dando vontade, faz tempo que eu não como um creme brûlée. Mas, por exemplo, Jéssica, com o que tu combinaria o chocolate e com o que tu combinaria o creme brûlée?
Meu, você sabe que no começo, em abril, a gente fez umas lives e eu fiz alguns testes, assim. É, e aí, eu fiz um teste de... Ai, gente, me dá 2 minutos que eu vou pegar que eu esqueci a palavra, tá? desculpa, produção. Eu não vou falar a marca, mas é um chocolate, mas eu esqueci o nome. No começo do ano a gente fez algumas lives de harmonização. Eu não vou fugir um pouquinho do chocolate, mas é porque eu fiz uma harmonização muito legal com cupuaçu, cara, um chocolate com cupuaçu, e ele ficou muito, muito, muito maravilhoso com o estilo Tawny. Acho que ele é um Tawny 10 anos, porque tem Tawny 10, 20, 30 e 40 anos, assim, realmente ele vai ficando cada vez mais maravilhoso, sabe? E o mais engraçado é que a galera, em geral, costuma pegar o Ruby e fazer a harmonização com chocolate ao leite. Posso te falar que eu não gosto, né? Entra um pouco daquilo que a gente fala do gosto pessoal na harmonização, né? Eu acho que ele desequilibra o chocolate ao leite, esse mais docinho, desequilibra um pouco o vinho. Eu iria para um chocolate mais amargo mesmo. Mas agora eu tô, deixa eu ver, tô com poucas ideias. O queijo azul, né, meu? Queijo azul, gosto dessas harmonizações doce e salgado.
Ah, essa é minha favorita, eu vou te dizer que queijinho, queijo bem salgado, queijo bem intenso com o vinho do Porto é uma delícia. E eu acho que eu sei de que chocolate tu tá falando, esse de cupuaçu aí que eu já comi, sim. Eu lembro dessa live, lembro da marca que era chocolate, sim. E não provei com o vinho do Porto, confesso que não cheguei a abrir nenhum vinho, porque acabou antes que eu pudesse chegar até a adega. O chocolate acabou muito rápido, mas eu imagino que fique uma delícia. Até porque o cupuaçu tem essa característica um pouquinho mais azedinha, né? Que deve equilibrar bem esse... Nossa, agora eu fiquei pensando, eu vou ter que pedir um delivery desse chocolate aí, porque eu sei que tem, que eu já pedi na quarentena para provar. Se bem que eu não tenho Tawny em casa, inclusive, se tu me indicar no final deste episódio, vou entrar lá na Evino com o meu próprio cupom de desconto, o MAMI10, e pegar o meu. Uma coisa sobre vinho do Porto, uma coisa de vinho do Porto, aliás, que eu adoro, é o Portônica, né? Ou Porto Tônica, que aí é feito com outro estilo de vinho do Porto, que é o Porto Seco, Porto Branco Seco. O Portônica, na verdade, é um a versão do gin tônica com vinho do Porto, é uma delícia. E eu já provei também, não só com vinho do Porto seco, mas com o vinho do Porto branco doce. Também fica gostoso, fica só um drink mais adocicado, mas é uma delícia. Vinho do Porto também dá para fazer drinks, fica super gostoso. Tem uma variedade de opções de drink na internet, joga no Google aí que vocês vão achar. Tem muita coisa boa. Bom, é isso. A gente fez aqui uma introdução aos vinhos tranquilos do Douro. A gente falou da região, do clima, da paisagem maravilhosa. Super recomendo quando a gente puder voltar a viajar. Quem puder um dia na vida, visite o Douro, que vale muito a pena. A gente também fez aqui uma introdução básica ao vinho do Porto, porque vinho do Porto é um vinho super especial que merece um episódio inteiro só para ele. Mas a gente quis só mostrar aqui para vocês entenderem mais ou menos a diferença dos estilos e o que é o vinho do Porto especificamente. Mas agora vamos para uma parte muito importante deste episódio e de todos os episódios que a gente grava juntos, que são as dicas de rótulos. Eu quero provar vinhos do Douro. Jéssica, o que eu encontro na Ivino bacana para usar lá com o meu cupom UMAMI10?
Eu vou dar duas dicas aqui. A primeira é o vinho de entrada, que é o Exemplo Douro 2018, feito com as castas tradicionais ali do Douro. Para quem quer começar e às vezes está com medo de toda essa personalidade dos vinhos do Douro, ele é um ótimo ponto. Uma ótima porta de entrada. E um que a gente gosta muito na Evino, que é o Anciano Reserva Douro. Esse é a safra 2016. O Anciano já vem numa linha de grande sucesso ali na Evino, só para a Espanha. E aí a gente pegou toda a expertise desse enólogo e levou ele lá para o Douro. Então é um resultado fantástico. Enfim, do que a gente pode esperar de Douro mesmo. Fruta negra madura, especiaria, harmonização com carne, ou charuto, vocês que mandam.
Ou lasanha.
Ou lasanha.
Boa, tá. Então não esqueçam, entrem no site da Ivino ou baixem o aplicativo da Ivino, que é mais fácil ainda. Usem o cupom de desconto UMAMI10 para garantir 10% de desconto em qualquer compra. Não precisa ser a primeira. E para quem quer pegar os nomes direitinho, que a Jéssica acabou de falar desses vinhos, eu vou colocar eles escrito na descrição, na legenda do post deste episódio. Então vai lá no nosso Instagram, @umamimeg, procura o post deste episódio, que lá na descrição tá o nome dos vinhos direitinho, para você só copiar e colar no site da Ivino. E é isso! Lá se foi mais um episódio, mais uma grande região do Velho Mundo que todo apaixonado por vinho precisa conhecer. Para quem está montando uma adega, tá aí uma ótima dica para já ir começando a fazer sua coleção. São vinhos que combinam com momentos super diferentes. A gente falou de vinhos tranquilos que vão muito bem com a comida, que combinam muito bem com a gastronomia. A gente falou de vinho do Porto, que são provavelmente os vinhos fortificados, vinhos de sobremesa mais famosos do mundo, né? Mais clássicos, e uma excelente harmonização com chocolate, com cupuaçu, como a Jéssica acabou de dar a dica. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pessoal, é só deixar nos comentários deste post no Instagram, que eu vou lá responder, a Jéssica vai lá responder, o Vino vai lá responder. E não esqueçam de usar o cupom 1AMI10 nas compras de vocês, principalmente desses dois vinhos que a Jéssica indicou aqui, que são uma delícia. É isso, ficamos por aqui e voltamos logo menos. Beijo, Jéssica!
Beijo, vai ter mais, a gente volta. Valeu, galera! Tchau! Thank you.